Clínica da Performance, comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe, Julinha.
Oi, Gusmar.
E aí, Júlia, tranquilo?
Tudo ótimo.
Treinou hoje?
Sempre.
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 Ah, isso aí.
Então a gente não grava.
É, senão não grava, exatamente. E eu tenho aquele meu karma, né, que me persegue. Dia de gravação é pré-prova, é treino de matar, já tô aqui, tô com as pernas meio bamba. Essas escadas aqui estão maiores pra poder subir. Eu falei, gente, será que eu trocou de andar?
É meu teste, é meu teste. Subir a escada aqui pra chegar aqui é meu teste.
Exatamente. Júlia, vamos lá. Tem umas coisas que a gente já conversou algumas vezes aqui nesse podcast, né? Alguns assuntos vão e voltam de maneiras distintas. A gente já falou de fome, sentir fome durante o treino, que não é uma coisa muito legal.
Uhum.
No pós-treino, imediato, às vezes não. Se você tiver feito um estímulo muito intenso, é um pouco mais difícil de você sentir fome.
Você pode estar um pouco enjoado.
Exatamente, uhum. Isso aí. Costuma acontecer.
Uhum.
Comigo, por exemplo, pós-prova, eu até demoro a conseguir comer. Eu como porque eu sei que eu tenho que comer. Mas não é a mesma sensação de quando eu chego de um treino.
Não, totalmente diferente.
É, tem treino que eu não tomo nem banho, já sento na mesa ali.
Com fome.
Com fome. Mas prova não.
Cheguei embrulhado.
É. Uhum. E você gosta de inovar e trazer umas coisas diferentes que eu não sei de onde surgem. Eu fico até às vezes meio curioso. Que é fome no pré-treino.
Uhum.
Acontece mesmo, cara?
Acontece, né, Gusmar? Às vezes a gente... até falando por mim mesmo, eu até queria saber de você.
Uhum.
Às vezes a gente erra a estratégia, né, Gusmar? A gente é humano, assim.
Sim.
Às vezes, aquele dia não deu pra comer exatamente... tudo que você tinha, às vezes, é raro,
uhum.
né? Mas pode acontecer. Ou então, um dia que você tá muito mais ativo. Você, por acaso, gastou muito mais.
Sim.
E chegou ali. E um dia você comeu o pré-treino e não foi suficiente.
Não se sentiu saciado, que você quer, né?
Eu trago isso da prática. É raro, graças uhum. a Deus, isso não pode acontecer. Mas já aconteceu comigo, já aconteceu com você.
Então... sinceramente, não me recordo. Mas assim...
Essa dieta tá muito bem calculada.
Tá. E a gente, eu acho que a gente vai chegar lá, eu vou até falar daqui a pouco. O que eu sinto é assim, às vezes eu levanto, sim, com essa fomezinha já,
uhum.
com apetite mais, sabe?
Preciso comer.
É.
Uhum.
Principalmente assim, se eu tiver um pouquinho fora da minha rotina, que é muito cedo e às vezes eu durmo um pouquinho mais, sei lá, um final de semana que eu vou sair um pouco mais tarde,
uhum.
ou algum dia assim, eu levanto, eu acordo com mais fome,
uhum.
precisando mais ali comer, sabe? Mas depois de comer, não.
É isso que eu preciso, comer eu tô saciado.
Exato, depois de comer, não.
Uhum.
Não tenho essa sensação, não. E a questão de errar, eu posso estar enganado, mas eu acho que assim... pelo menos do meu convívio, quem tende a errar na estratégia antes e tal, tende a errar pra mais. O que talvez não te deixaria assim com
fome.
Com fome.
Uhum.
Quando você erra pra menos, tipo, pô, não consegui jantar. Vamos supor. Uma coisa que é, pra mim, Deus me livre.
Deus me livre, é. Mas às vezes...
É, se eu errar na janta, pra mim, a minha tendência é que... eu erro um pouquinho pra mais. Ou eu como um pouquinho mais, ou eu saí pra jantar e comi outra coisa.
Uhum.
Ou... enfim. Então, eu acho que mais por isso. Eu, no dia a dia, não passo.
Uhum.
Mas eu tô curioso saber o que acontece com a galera. Ou com você, que já falou
não,
que acontece.
Não, mas sabe o que aconteceu? Agora eu vou te dizer. Agora me veio na cabeça mais limpo o cenário. Assim, o que foi que aconteceu?
O cenário é difícil de avaliar. Sempre.
É
difícil. O cenário é muito amplo. Não dá pra enxergar tudo. O cenário é foda.
Aí. Não, figura. Eu, domingo, tenho ido à academia. E a academia só abre às 9, Gusmar. Aí é o problema. A gente acorda que horas, Gusmar? A gente acorda às 5, não importa qual é o dia, né? Então foi isso que aconteceu, por isso que eu trouxe esse caso aqui. Acordei, comi meu pré-treino normal do dia a dia, o que me saciaria. Mas a academia só abre às 9, é muito tarde pra mim. Então até às 9... quando eu fui começar o treino, eu falei, pô, não tô no meu 100%.
Não tô legal.
Aí eu falei, isso me dá um episódio.
Sim. E eu acabei de lembrar uma coisa, cara. Normalmente, as minhas provas são mais cedo. Sempre a largada mais cedo. Tipo, 9 horas, eu acho que é um limite pra gente estar largando.
Que já é ruim.
Que é, é. Mas normalmente é mais cedo. E eu me recordo que uma vez eu fui competir e a largada era até mais tarde que isso. E a gente conversou. E você, Gusmar, é muito importante que você coma isso e isso aqui antes pra você não chegar lá com fome, porque não vai resolver.
Uhum.
Realmente, eu não tive a fome, até porque era um dia de prova, então as atenções estavam 100% ali, o foco tava. Mas eu tive que fazer isso, comer algo antes, pegar a estrada, ir pro evento, e depois, lá no evento, eu fiz o meu pré-habitual ali, antes da prova.
É, o que a gente fez agora nessa última maratona que teve. Algumas maratonas começam às 9, também não é legal, uhum. né? Mas as pessoas estão acostumadas a treinar às 5 da manhã. Então você tem que fazer essa estratégia.
Sim, muito importante. Lembrei disso. E... Viu como o cenário é foda de ver? Às vezes você não lembra. Aí você deu um exemplo e falei, ah, cara, aconteceu.
Já, é. Ou então, pra mim, como eu não ia fazer uma prova, eu não tava preocupada com esse cenário. Uhum. Mas aí que eu fui me tocar, que a academia só ia abrir às 9, entendeu? Quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô com fome. Isso não tá legal.
Não tá legal, não tá legal.
Mas o que eu acho importante da gente falar, Gusmar? Porque a maioria dos ouvintes aqui já é cascudo de treino, né?
Já.
E a gente sabe o que acontece, Gusmar. A gente sabe que você começou o treino. Ainda mais se você botar uma intensidade no início do treino ali, a fome passa.
Na hora.
A fome passa, uhum. né? Sobe glicemia ali, fica estável, a fome passa.
Ah, o próprio sofrimento não te deixa sentir fome, né, no treino.
Então, a maioria pode pensar assim, ah, começar com um pouquinho de fome aqui, daqui a pouco tô de boa.
É, armadilha.
Armadilha.
Agora entendi.
A não ser que seja, Gusmar, um treino Z1, assim, uma coisa que, tudo bem, a sinalização muito baixa ali, uhum. até, ok. Mas pro tipo de treino que era, não tava legal. Então, assim, você não pode ir com esse raciocínio, tipo, beleza, passa.
Não pode passar.
Você que já tá habituado a saber o que, que é você começar um treino bem, você não pode se permitir começar nesse mais ou menos, entende? Tipo, ah, não tô no meu 100%, tá faltando. Não pode.
É uma sensação muito ruim isso daí.
É ruim. E, Gusmar, treino é sinalização, é o que eu canso de falar aqui. Treino não é só um treino, treino é sinalização. Então você já vai começar o treino com cortisol mais alto, você pode estar com cortisol mais alto pela fome, entendeu? Você ativa mecanismos ali que talvez não seria o ideal para você começar um treino.
Uhum.
Então você já começa a atrapalhar a sinalização. Treino é sinalização, não é para começar treino assim.
Sabe por que eu tô rindo?
Ah.
Como eu falei, eu já fiz um treino pré-prova, né? E é um treino que eu meio tradicional pra mim, é curto. Então eu faço indoor, cenário controlado pra eu poder fazer os estímulos que eu tenho que fazer. Tem uns estímulos duros, né? Aí quando eu terminei o último estímulo duro, aí tinha assim só mais um desaquecimento, vamos dizer ali. Uma rodagem de 15 minutos ali. Uhum. Eu só falei assim, não, isso aqui é importante, porque a Júlia precisa que meu corpo sinalize hoje pra já fazer o meu estoque pra amanhã eu chegar na prova com o estoque lá em cima. Então, sem reclamar do treino, eu te juro que eu pensei nisso.
Não acredito.
Quando acabou, juro que eu pensei. Eu falei, caralho, isso, porra, cara, desnecessário isso na vez de uma prova. Aí depois eu falei, não, isso é importante pra sinalizar, cara. Ela precisa desse meu treino pré-prova pra eu chegar com o meu estoque lá em cima.
Muito bom.
Já aprendi.
Muito bom. E aí, Gusmar, na prática, a gente já conversou sobre isso. A pessoa que tem uma dieta e ela fica, né, muito restrita com as coisas,
uhum.
qual a primeira coisa que você vai pensar em comer se você tá com fome, que, entre aspas, não vai te atrapalhar?
Proteína.
Matou.
É? Acertei?
Não, é o que vem na cabeça,
né? É, porque a gente tem menos medo, a gente já conversou sobre isso.
Então a pessoa fala assim, ah, eu comi uma proteína aqui e vou começar... Cara, não faz isso, uh-huh. né? Tá com fome ali? Bota um carbo simples que vai te segurar ali. Passa na banca, compra uma jujuba, compra uma mariola. Coisas simples, soluções simples.
Exatamente.
Vão te segurar ali e você vai começar o treino como você deve, entendeu?
É.
Isso é importante.
É, tem esse problema mesmo. Eu, principalmente nesse entorno do treino, eu não tenho muito esse lance de, ah, não, proteína e tal, não. É, eu sou mais, mas assim, eu já tô acostumado aqui, uhum. escuto, presto atenção, uhum. sinto na pele. É, mas de fato, eu já vi situações das pessoas, por exemplo, procurarem barra de proteína, exatamente. Sabe?
Cara, não.
Não, peraí, vou comer uma barra calórico. De proteína, aí eu falei, não adianta falar, então...
Vai ser uma caloria bem mais alta, porque tem gordura pra caramba e não vai te ajudar nesse treino.
Exatamente.
Né? Passa na banca, compra uma bananada.
É fácil.
Simples. Fácil.
Não, bananada de jujuba. Você falou dois problemas aí. E principalmente por ter... Isso é pra mim, né? Tem pessoas que não, mas o ato de mastigar, engolir e tal, quando eu tenho essas questões assim de fome, isso sacia mais.
Muito mais.
Por exemplo, o cara abrir ali um gel, eu acho.
Com certeza.
Ah, carbo igual, mas assim, eu acho que sacia mastigar. Mais, mastigar e tal, entendeu?
Uhum.
Eu lembro de uma vez ter usado umas gomas dessas de empresa mesmo de suplemento, que é carbo.
Uhum.
É, aí eu lembro de ter testado uma assim, realmente dá essa... Essa
você
sensação.
Gosta mais de mastigar.
Não, eu não gosto.
No intra, não. Não digo...
É, mas assim, mas você realmente sente, tipo, parece que dá uma saciada maior, assim, quando você engole. Mas aí, o pau já tá quebrando.
Já tá.
Aí qualquer coisa.
É óbvio, Guzmar, que isso que a gente fala depende de cada treino, né?
Claro.
Se você for fazer uma coisa extremamente leve, né? Eu tô falando de treino que você precisa de energia, que você precisa estar bem, né?
É.
E também não tô falando de você comer um quilo de jujuba, pelo amor de Deus, né?
Eu entendi o que você quis dizer, porque a gente vê muitas pessoas assim, postando hoje em dia, então, aeróbico em jejum, não sei o quê, aí você vai ver uma caminhada. Cara, tu vai caminhar, tu vai subir e descer a escada do seu prédio, você vai conseguir. Só que assim, quando a gente tem que entregar algo no treino, um Z2 alto que seja, pra quem treina, pra quem tem rotina, quando você começa o treino, você já sente, cara.
Você sente.
É, como eu falei, eu tô um ano e meio que eu tô firme no treino de força. No dia que eu chego lá, que foi uma rotina mais pesada, talvez um treino de bike cedo mais pesado e tal, primeiro, você pegou, tirou o peso do chão, você já sente pra cara, hoje o negócio não tá... Então, assim, é muito ruim você iniciar um treino nessas condições.
Uhum.
O que eu não consigo. Me incomoda em tudo, assim. Se eu subir na baia e falar, cara, pô, hoje não tá indo. Esse não tá indo vai ficar o tempo inteiro na sua cabeça durante o treino. Então, assim, além de toda a parte fisiológica, que é importantíssima pra você, pra um treinador, pra gente ter o resultado, ainda tem essa questão mental. É uma coisa que tá ali te atrapalhando, não deixando você fazer o seu melhor pra aquele momento.
Não deixando você focar naquilo.
Exato.
Exatamente.
Focar, você não foca. O treino fica instável quando tá assim, porque você tenta apertar um pouco mais pra chegar. Aí sente pra caramba, diminui. Diminui muito, aí aperta de novo. Acaba virando um intervalado, dependendo do treino, se fosse um treino assim constante, sabe?
Uhum.
É, então isso é uma situação que... Pô, a gente tem que evitar o máximo.
Ou então a sua cabeça mesmo começa a te desfavorecer.
Nossa.
Né? Que você começa assim, pô, não tô bem.
Tá difícil.
Começou com isso. Isso é horrível. Começou a estar difícil.
Ai, não vai dar.
Horrível.
Isso é muito ruim.
Esse tá difícil, é pra acontecer em alguns treinos pontuais.
Sim.
Né? Que você sabe que é pra ser difícil.
Sim, que exatamente.
Mas não um Z2 que você
não.
Começa a estar difícil.
Não,
tem alguma coisa estranha ali.
Tem estranho. Eu me recordo, graças a Deus, poucas vezes passei por isso. Mas teve uma vez, eu até descobri que eu tava doente. Eu saí pra fazer um treino. Era um treino de Z2, de mountain bike. Porra, good vibes, assim. Falei, beleza. Cara, com 20 minutos de treino, nada deu, sabe, de entrar no treino. Eu juro que eu fiz. Eu manobrei. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi um mês, mais ou menos, antes de eu me mudar. Eu manobrei, voltei pra casa. Aí a Aline tomou até um susto, né? Minha esposa. Que eu cheguei,
entrou
tipo,
em
muito
casa,
cedo. É. Tipo, eu ia levar 2 horas, cheguei com 20 minutos. Ela levantou. O que houve? Eu falei, não, calma. Falei, meu corpo hoje não ligou. Alguma coisa tá errada. E eu tinha feito tudo certo. Não tinha sido véspera ruim, nada disso. Dieta, tava tudo certo. É, não tava, tipo, um dia muito frio, um dia muito quente. Tava normal. E aí, quando foi passando o dia, eu fui ver, eu tava gripado. Fiquei gripadaço.
Ah, tá.
Tá? Então, assim, eu não...
A gripe, ela sinaliza antes, exatamente.
Cara, eu nem sabia disso. Mas, assim, eu senti. Eu falei, não, tão legal, meu corpo não ligou. Eu não vou forçar, porque, assim, se, quando é uma coisa difícil... Pode ser essa sensação. Pô, hoje tá muito foda e tal, você não chega lá. Mas não era. E eu realmente fiquei gripado. Fiquei uma semana ali, bem judiado. Fazendo
agora,
isso.
Essa decisão é muito difícil, né? Voltar.
Mas...
Voltar. É muito difícil voltar pra casa, Guzmar.
É muito, muito, Júlia. Tanto que, assim, acontece pouquíssimas vezes comigo. Vou te dizer as situações que aconteceram. Essa foi uma. Teve uma vez que eu ia viajar pra uma prova, alguma prova importante, aí tava frio, eu saí, começou a chover. Eu falei, cara, não adianta eu me expor isso. É melhor eu voltar, tomar um banho, faço um treino indoor, do que me expor aqui esse frio com chuva. Realmente é difícil. Mas, sem me achar o Superman ou um cara picão aí, assim, a experiência vai trazendo isso, entendeu? É, e também a gente tem que ter aquele cuidado de... Não é qualquer sentimentozinho de dificuldade.
Não, não é isso que eu tô falando, não.
Vou voltar, entendeu? Essa pra mim é a armadilha maior.
Uhum.
Então eu tenho uma frieza, eu me conheço muito bem. Uhum. Então essa vez eu me lembro que eu fiquei doente e me lembro assim dessas situações de, pô, saí, tá frio e tal, mas aí desandou a chover. Uma situação que fora
externa.
Do meu controle, externa.
Uhum.
Cara, é melhor voltar,
uhum.
sabe? Dependendo.
Rolo.
Eu ia viajar pra uma prova, ficar 7 dias fora de casa. Uhum. Se eu não me engano, foi quando eu fui pro Brasil Ride. Aí você imagina ficar gripado ali, doente
não,
ali?
Não, vai se expor.
Desnecessário, uhum. sabe? No dia a dia, longe de prova, pré-temporada, então que é verão, chove muito. Meu irmão, aí eu até gosto, curto ali, chego, tomo os cuidados que tenho que tomar, mas não... Agora, pô, véspera de prova não, uhum. não rola. É uma decisão difícil, realmente.
Muito difícil.
Muito difícil. Muito difícil.
Acho que comigo aconteceu uma vez, mas o meu problema é minha coluna física.
Tá, Edu...
Muita. É. Aquela que é, tipo assim, insuportável. Uhum. Travei, não tem o que fazer. Você bota, né? Você se encolhe assim, vai pra casa, sem pedindo pra ninguém te ver, sem conseguir andar, né?
Se sente até meio envergonhado.
Horrível, né?
Uhum. É uma decisão difícil. Mas
acho
não
que tem o que fazer.
É, mas a dor ainda é menos pior de... Porque, tipo, não dá.
Não sabe? Dá.
É. Agora, quando é alguma coisa que... Tá só ruim ali, é complicado.
Abaixa a cabeça, vai pedir ajuda pro físio. Pelo amor de Deus, me tira dessa posição.
Exatamente, é isso daí. Encerramos, Júlia?
Encerramos.
Então tá bom. Dúvidas@embuscadaperformance no nosso Instagram.
Um beijo.
Até a próxima.